Então, com a pandemia, algumas doenças psicológicas, ou transtornos psicológicos, eles ficaram mais evidentes. A ansiedade, por exemplo, ficou mais evidente. As pessoas começaram a se entender mais ansiosas. A gente precisa primeiro diferenciar um pouco o que é sentimento de ansiedade, que é aquele sentimento natural do ser humano que a gente tem quando tem algum evento para acontecer. E até chegar a esse momento, a gente fica ansioso, a gente muitas vezes fica sem dormir uma noite, fica com menos apetite ou com mais apetite. E aí, quando chega naquele momento, nós precisamos ter uma descompressão, entender que nós estamos passando por aquilo e essa ansiedade normalmente vai embora, que é diferente da ansiedade generalizada, que é aquela ansiedade que trava a gente. Então, se é por um evento, por um acontecimento que vai existir na sua vida, chegou aquele momento, aquilo não passou e você continua ansioso, ou se você acorda com taquicardia, com sudorese, você tem aquela sensação de que vai infartar, alguma coisa nesse sentido, isso é um sintoma de ansiedade generalizada e nesse momento você precisa procurar ajuda, tá? Então, além do sentimento e do transtorno ansioso, nós também podemos falar que teve um aumento de diagnósticos de depressão, até por conta da ansiedade, pelo medo, né, que as pessoas começaram a ter, pelo medo e pela incerteza que a pandemia trouxe para as pessoas. Então, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico são doenças, psicológicas que aumentaram durante a pandemia.
Qual percentual de crescimento estimado da procura por profissionais da psicologia para tratar doenças emocionais neste período de pandemia?
Então, o crescimento ele foi grande. Então, tem algumas pesquisas que falam que a procura por psiquiatras e psicólogos aumentou em 80%. E deve ser mais ou menos isso mesmo, porque teve uma procura maior para se tratar. Eu acho que diminuiu, inclusive, o preconceito que se existe em relação à terapia. As pessoas, elas começaram a se sentir mais debilitadas e começaram a entender que precisavam de ajudas. Queria lembrar todo mundo que terapia não é só para quem está doente ou para quem está com alguma dor forte ou intensa psicológica, tá? Terapia é para todo mundo. Terapia é para quem está doente também, mas é principalmente para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer. Então, esse preconceito de que terapia é só para quem estava doente e tal, ele foi caindo e isso aumentou a procura das pessoas para fazer terapia, a procura para os psicólogos.
Quais são os principais fatores que provocaram essas doenças?
Bom, acho que o grande fator que aumentou a procura por psicólogos e que provocaram mais doenças psicológicas foi o isolamento social. O isolamento social, ele trouxe uma realidade que até então ninguém esperava. Estar trancado dentro de casa, sem sair, e aliado ao medo da doença, ao medo do fim, o medo da morte, trouxe para as pessoas mais ansiedade, mais depressão. Então, a gente pode afirmar que a principal causa desse crescimento está muito relacionado ao isolamento social e ao medo do futuro. Medo de perder o emprego, medo da morte de pessoas que a gente ama. Isso são alguns dos fatores principais que levaram as pessoas a procurarem mais por terapia.
As consultas online com o psicólogo têm a mesma efetividade em relação às consultas no formato presencial? O que é viável sinalizar sobre a percepção dos pacientes quanto a este aspecto?
Bom, as consultas online têm sim a mesma efetividade que as consultas presenciais. É lógico, quando você muda o setting terapêutico, fica diferente, você precisa de uma adaptação. Os psicólogos mesmo sofreram com ansiedade para se adaptar a esse modelo de atendimento. Mas eles sim, depois que se estabelece uma relação, depois que você estabelece a confiança ali com o seu paciente, o resultado ele sempre vai ser o mesmo. O psicólogo vai estar atento a esse novo setting, a esse novo meio de comunicação. Então, eu não acredito que perca qualidade no atendimento só por ele ser online. E é legal a gente sinalizar novamente que são dois preconceitos que são quebrados aí durante a pandemia. Primeiro, sobre fazer terapia, tirar aquela concepção de terapia para quem está doente. E segundo, é o preconceito de fazer algo online, de fazer uma terapia online. Então as pessoas já tinham uma desconfiança sobre terapia, será que eu preciso? Será que vai dar certo? E com a terapia online essa desconfiança aumentou. Então durante a pandemia e com os tratamentos evoluindo, foi quebrado esse tipo de preconceito. Hoje todo mundo que está fazendo, a grande maioria das pessoas que estão fazendo terapia online, estão inclusive gostando porque ganham mais tempo, não precisam se locomover até os consultórios. Então ela tem mais tempo no dia dela, consequentemente ela tem um tempo maior para fazer terapia.
Psicólogo Flávio Oliveira, Qual o perfil das pessoas que mais procuraram um psicólogo para tratar alguma anormalidade psicológica agora, na pandemia?
Então, a pandemia afetou muitas pessoas e todos os tipos ou todas as faixas etárias. Eu não posso dizer que só as pessoas que estão no mercado de trabalho ou os idosos sofreram durante a pandemia, não. Todo mundo sofreu. O aumento pela procura de terapia aumentou em todas as faixas etárias. Então, cada faixa etária com a sua especificidade. Um exemplo, o adolescente que está acostumado a estar dentro de grupos, que precisa do grupo, precisa de identificação, ele começou a não ter mais contato com os amigos no dia a dia. Então ele procurou sim ajuda nesse sentido para entender a fase de vida dele, entender qual a necessidade dele de ficar preso dentro de casa. As pessoas mais velhas, os idosos, elas sofreram bastante na pandemia também, porque elas não podiam ter contato com a família, não podiam ter contato com os netos e com as pessoas com que eles gostam. Então não tem um perfil único de pessoas que sofreram mais ou menos durante a pandemia.